Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje vou conversar com o Odair Bonin, ele é Engineering Tech Manager no Nubank, e também com o Renato Macedo, Senior Manager na CIT. Ambos são co-hosts do podcast Conversa Ágil, que é um podcast muito legal. Bom, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e prazer conhecer vocês aqui.
Oh, legal, Edu. Obrigado por convidar a gente. Muito bom esse bate-papo aqui. A gente já queria conversar contigo e tá sendo uma realização aqui para mim. Obrigado.
Boa. Valeu, Eduardo. Valeu pelo convite aí, cara. Retribuindo a sua visita, né? Você visitou a gente lá.
Show de bola.
No Conversa Ágil, a gente fez questão absoluta de retribuir. Obrigado pelo convite, cara. A gente está bem animado aqui para bater esse papo com você.
É tipo um crossover.
Exatamente. Só para o pessoal que está ouvindo a gente saber quem é quem, vocês podem se apresentar aí, pessoal, pelo menos conhecer as vozes.
É verdade, né, cara? Deixa eu falar aqui, ó. Eu sou o Odair, e é o que você falou, eu trabalho no Nubank atualmente. Eu tô na carreira de tecnologia aí, já vai fazer 20 anos, né? Então, vai ser muito legal bater esse papo contigo aqui, porque, naturalmente, quem está numa carreira há, sei lá, mais de 10 anos, passou por uma transformação, percebeu uma transformação de gestão, percebeu, não tem como, assim, acompanhou isso, né? Está no meio disso, está envolvido, ou como gestor, ou como liderado dentro de uma equipe, com certeza percebeu esse movimento. Então, vai ser legal bater esse papo contigo sobre esse momento que a gente está passando, né?
Boa. Bom, eu sou o Renato, né? Atualmente eu estou na CIT como gerente sênior. Tenho uma carreira também que vem de longa data, assim. Eu já fui agilista na Dafit, já fui desenvolvedor front-end, coordenador de equipes de desenvolvimento, trabalhei em agências de publicidade, que eu sempre brinco que é o lugar para entender correria, processo, bagunça, etc., né? Enfim, dei aulas de informática antes em colégios, essas escolas de informática também. Então já, bom, 3.9, né, Eduardo? A gente já tem uma história para contar aí, já tem muito caos, né? Eu fico brincando que qualquer assunto que o pessoal puxa, a gente tem uma história para contar já. Então tem que tomar até cuidado com isso aí. Mas é isso, cara, é uma carreira de longa data. Como agilista aí, acho que há vários anos aí já, pelo menos uns 5, 6, e eu me considero um líder ágil hoje, né? Então acho que agilidade na verdade, agilidade é uma cultura, né? É um conjunto de características que um líder precisa ter, né? Então é assim que faz sentido para mim já há um bom tempo. E bora lá, é isso aí, cara.
Boa, boa. Inclusive, o papo de hoje, né, sobre Management 3.0, tá bem em linha com isso que você acabou de falar, né? Então, até o próprio livro comenta sobre o Management 3.0, a ideia é que seja uma gestão ágil, né? Aí, enfim, tem toda uma explicação, enfim, do que significa isso e tal. Mas aí, para começar aqui, para a gente nivelar, enfim, todo mundo, em termos de conhecimento aqui, eu queria entender de vocês o que significa exatamente o 3.0, o que significa exatamente o Management 3.0, o que era a gestão 1.0, 2.0, enfim, como é que funciona isso aí?
Boa. Quer falar, puxar, né? Aí, Odair?
Pode falar.
é muita gentileza, né? Aí um fica deixando a bola para o outro aqui. Bom, existiram várias transformações aí, né? No decorrer ao longo da história aí, né? Então a gente fala que gestão 1.0 é aquela gestão fabril, né? Aquela gestão onde pessoas são peças, né? Que faziam movimentos repetitivos. peças substituíveis ou recursos, né? As pessoas eram enxergadas dessa maneira, né? Essa que é a característica da gestão 1.0, né? Quando ocorreu essa transformação para o 2.0, as pessoas já começaram a ser vistas, né? Como, pô, são indivíduos aí com características diferentes, né? Mas a gente brinca, brinca não, é a mais pura verdade, viu, Eduardo, que na 2.0 o líder ou o chefe, né? Ainda é a pessoa mais esperta, entre muitas aspas, né? Mas ainda seria a pessoa mais esperta da sala, né? A gestão 3.0, ela vem para desconstruir isso, né? Num resumo, assim, bem resumido, eu diria que a gestão 3.0, além de considerar as pessoas como únicas, né? Cada um com a sua cultura, com a sua história, com a sua trajetória, com o seu ponto de percepção, né? Além delas serem vistas dessa forma, o líder ele já não é mais a pessoa mais esperta da sala, né? O líder ele está muito mais num papel de prover um bom ambiente para as pessoas poderem ser quem elas são e terem segurança para contribuir com as soluções, né? Falo que hoje as pessoas são solucionadoras de problemas, né? Estão longe de ser recursos ou peças que a gente pega de um lado, põe do outro e fala, agora vai dar certo o jogo, e a gente sabe que não é assim. Num resumão mesmo, essa que é a grande diferença entre 1, 2 e 3.0, tá bom?
Ótimo, sensacional. Daí, enfim, quando a gente começa a falar de Management 3.0, a gente se depara ali com os princípios, né, do Management 3.0. E um desses princípios, não sei se o primeiro, enfim, porque ele representa muito, pelo menos o autor representou como um monstrinho ali, né, com vários tentáculos, vamos dizer assim. Então não tem necessariamente uma hierarquia entre esses princípios e tal, que é um negócio já bem interessante, né, bem diferente do que a gente costumava ver em termos de gestão, enfim, como que a gente estrutura gestão e tal, né? Daí eu queria entender em relação a um, pegando um princípio específico desse, né, que é o energizar pessoas. Para esse princípio, né, como é que funciona ali exatamente a parte de energizar? O que é que muda em relação a como acontecia, vamos dizer, 20, 30 anos atrás? Como é que as coisas acontecem ou deveriam acontecer hoje em dia para energizar melhor as pessoas e permitir que elas façam um trabalho melhor?
Pô, cara, bem legal o lance do monstrinho. Eu já vou passar a bola aí pro Dair, inclusive, mas o tal do monstrinho é o Marte, né? O Marte, ele tem aí suas. Tem uns olhinhos assim,
Três
né? Cada
visões.
olhinho. Cada olho representa um pilar aqui da gestão 3.0. Antes de entrar no energizar, Eduardo, já vou passar a bola pro Dair em seguida. Queria falar um pouquinho sobre a mentalidade que tá por trás desses pilares aí,
Ótimo.
tá? Que pega aí, né? E para mim foi muito isso, assim, né? Eu fiz todo o treinamento e aquela coisa, a gente sai com uma caixa de ferramenta nova, a gente é louco para usar, né? Pô, tem um martelo novo, tem uma chave de fenda, onde que eu uso isso, né? E ao longo dos anos, né? E no decorrer aí da experiência do dia a dia, eu percebi que a mentalidade do Management 3.0, ela é a mais importante de todas. Mesmo que eu não use nenhuma dessas ferramentas específicas, né, que ele tem, se eu entender os indivíduos como únicos e prover esse ambiente que eu comentei com você, você pode ter certeza que os resultados vão aparecer, né? Então, é abrir muito mão do controle, né? É dar uma autonomia, mas com uma responsabilidade de fazer os guardrails ali, né? De traçar um caminho seguro para as pessoas, onde elas possam errar sem serem punidas, etc. Então, essa mentalidade, ela é super importante. Mas, Oda, vou passar para você a bola aí do energizar pessoas, que eu falo demais aí, só vai dar eu aqui.
Boa, não, vamos junto, cara. O que eu tenho para dizer sobre esse ponto de energizar pessoas é, eu costumo dizer que todas as pessoas gostam de atingir metas, realizar sonhos e fazer planos e tudo mais, né? Quando um manager consegue criar um futuro em que o liderado ou quem está ali junto com o manager percebe que aquele futuro vamos dizer assim, é o que a pessoa queria, isso naturalmente motiva a pessoa a correr atrás, a atingir, a chegar naquele ideal, né? Chegar, enfim, às vezes é realizar um sonho mesmo, né? Então, eu entendo que isso faz parte agora, né, falando de management 3.0, né, isso é uma visão que o manager precisa ter, a visão de como construir esse futuro junto com as pessoas, né? Isso naturalmente vai motivar e vai conseguir fazer com que a pessoa encontre sentido no trabalho dela, né? Encontre vamos dizer assim, de certa forma, um caminho para realizar aquilo. Eu acho que isso é algo que, acho que pensando nas outras eras, né, de gestão, isso é deixado totalmente de lado, né? Assim, você é mais ou menos assim, né? Antes do management 3.0, ó, você está aqui para fazer o que a empresa quer, o que a empresa precisa, e não para a gente trabalhar juntos em algo que você queira e a empresa também, né? Então, assim, eu vejo muito essa visão sendo uma visão, assim, essencial hoje em dia para que as pessoas consigam realizar o sonho delas dentro das empresas.
E até complementando, né, ao tamanho do desafio que a gente tem enquanto líder, né? Você dá um propósito para essas pessoas, só que respeitando a motivação pessoal, né? Ou seja, a motivação de cada pessoa vai ter uma motivação diferente. Acho que a gente já parte desse princípio, né? E aí você conecta essas pessoas com motivações diferentes a uma motivação comum, né, entre elas. E um propósito. Então é super desafiador, né? O Management 3.0, ele fala muito sobre complexidade, né? E a gente levar em consideração a complexidade, os universos, né? Eu brinco, cada pessoa um universo, a gente junta um monte e não quer que a coisa fique complexa, né? Então é muito conectar essas motivações todas com uma específica que possa ter o time, a empresa, o produto, enfim.
Eu comecei a trabalhar numa época que, assim, o mercado de tecnologia já era um pouco aquecido, obviamente, nem aos pés, não chega nem aos pés do que é hoje, mas ainda assim, mesmo sendo um pouco aquecido, a gente ainda via essa coisa de trabalhar pelo dinheiro. Então, se você está ganhando teu salário aí, então você deveria fazer o que a gente quer. E hoje em dia, pelo menos, as grandes empresas, elas já estão evitando isso, porque... se elas fazem isso, outras empresas não vão fazer e essas pessoas vão sair dela para trabalhar em outras. Então, se ela não se adaptar e não pensar ali no propósito das pessoas, né, também, ou alinhar esse propósito das pessoas com o propósito da própria empresa, da equipe, dos colegas, possivelmente o turnover vai aumentar e os resultados vão piorar. Então, se ela não consegue enxergar isso pelo lado bom, né, de como que a gente consegue criar sinergia ali para melhorar para todo mundo, tanto para a empresa, quanto para a equipe, quanto para as pessoas que estão ali, pelo menos ela pense do lado de turnover. Já costuma ajudar. E um outro ponto que eu acho também bem interessante é sobre essa questão de energizar pessoas, muito pegando um gancho aí que o Odair deixou sobre engajamento, né? Então, sobre cocriação, em relação a quando a gente define um objetivo, não é mais algo como era anos atrás, né? Onde, ó, o objetivo é esse, vai lá, dá teu jeito, enfim, ou faz isso aqui que eu mandei. Então, não é algo mais nessa linha. Então, esses novos objetivos, eles costumam ser... Né, eles costumam partir das próprias pessoas que estão na equipe. Então, a gente sabe onde quer alcançar, ou pelo menos o como ele sai da própria equipe, né? O que tende também a aumentar bastante ali o engajamento das pessoas, por elas, enfim, entenderem que o caminho foi criado por elas também e, enfim, acaba tornando as pessoas muito mais energizadas também.
Eu acho que também reduz a competitividade dentro do time, se o indivíduo for... Se a gente olhar para o indivíduo mesmo, né? Existe também esse modelo, né, de competição, onde as pessoas, assim, se competem mesmo que não façam sentido para elas, assim, elas só querem ganhar alguma coisa, né? Às vezes aquilo nem faz sentido, mas a pessoa está lá. Então, acho que também ter esse movimento, né, de olhar, ter um olhar individual para as pessoas dentro do time, acho que reduz esse ponto de competição, assim, entre as pessoas.
E o que eu acho interessante do Management 3.0 é que ele traz diversas ferramentas, isso falando de todos os pilares ali, né, do Management 3.0, mas em relação a energizar, eu tenho um que eu acho bem interessante, que é o Moving Motivator, né? Que é justamente entender o que, que move a pessoa para que a gente consiga ajudar a pessoa a caminhar naquela direção. Então, como que eu, gestor, como eu, líder, consigo ajudar a pessoa a praticar mais, enfim, de algo que ela já se sente energizada, já se sente motivada a fazer, né? Aí eu ia perguntar aqui, na verdade eu ia pedir aqui, né, para vocês explicarem o que, que é esse Move Motivator, como é que funciona essa dinâmica, só para a galera entender aqui como é que funciona.
Pô, legal, cara. O Move Motivators, ele é uma, assim, são algumas cartas, né, alguns cards que a gente tem, onde cada card é uma motivação, né, e a gente pede para as pessoas, até vou resgatar aqui, a listinha aqui, mais ou menos, né? Cada card representa uma motivação pessoal. E o game aqui é fazer de alguma forma ou que cada pessoa ali abra... É bem legal fazer em conjunto isso, né? Cada pessoa vai colocar a sua ordem da esquerda para a direita do que mais a motiva, tá? E você descobre naturalmente que uma pessoa é mais motivada pela curiosidade ou pela autonomia, ou por, sei lá, status, aprendizado, enfim, tem várias motivaçõezinhas ali. E aí você faz a conexão, né? Você vai entendendo como um time é formado, né? Qual que é a motivação, qual que é o molho, né, que eu brinco daquele time, né? Então, as pessoas vão entender que existem motivações em comum, motivações diferentes. É muito do respeitar isso, né? E de um conhecer, uma pessoa conhecer a outra, né? Isso realmente energiza bastante, assim, né? É legal para team building também, que as pessoas se conhecem e formam uma equipe bacana, né? E aí é interessante nesse ponto que eu já ouvi assim, ah, mas a pessoa vai sentir conforto de abrir as motivações na frente de um líder? Então, quando surge essa pergunta, a gente já tem um problema muito maior, né? De novo, o ambiente, né? Questão do ambiente seguro, eu posso abrir minha motivação? Se eu falar que é status, né? Será que eu vou sofrer alguma retaliação por causa disso? Né? Então, não se trata disso, né? Se trata do líder conhecer melhor as pessoas do time se conhecer melhor também entre si, e, enfim, é esse o game aqui, tá bom? Essa que é a grande sacada. E aí a forma de aplicação, tal, ela muda bastante, tá? O importante é cada um enfileirar ali sua ordem de motivação. É doído, porque você fica olhando, são várias motivações muito legais, você fica, putz, mas qual que eu coloco primeiro? Qual que é o segundo? É normal a gente inverter. E uma coisa que é legal lembrar também é que a motivação, ela muda ao longo do tempo, tá? Então, você rodou isso com o seu time, conheceu a motivação da galera, daqui a pouco vale a pena rodar de novo, porque a motivação, ela só para aumentar um pouquinho mais a complexidade, a gente sabe, a nossa motivação, ela se altera ao longo do tempo, né? Então, é isso que deve ser levado em consideração, tá?
Eu posso contar, porque eu tive uma experiência recente, né, com o time, rodei junto com o meu time, e foi interessante perceber que o time é bastante unido e tem as motivações parecidas, né? Então, assim, sempre os cinco primeiros são muito parecidos e tudo mais, né? Isso foi bem legal para o time perceber também. E como é que eu rodei, né? Vou contar um pouco, talvez ajude também as pessoas que estão ouvindo. Roda o Moving Motivators numa one-on-one, somente com uma pessoa, tá, né? E pede para ela colocar, pode ser numa planilha, num documento e tudo mais, para cada motivador, qual é a satisfação dela atual, de 1 a 10. Então, aqui falando dos motivadores, por exemplo, curiosidade, honra, liberdade, aceitação. As pessoas colocam isso em ordem e eu peço para elas colocarem qual é a satisfação dela atual dentro do time com esse motivador, né? Se pedir para cada pessoa fazer isso de forma separada e depois rodar o Move Motivators com todo mundo, você vai ter uma noção de que se o ambiente está provendo isso para elas ou não. Né? E aí, o que não está provendo? Vamos supor que, sei lá, o ambiente que a gente está trabalhando não esteja provendo curiosidade para as pessoas. E curiosidade é algo que o time é um motivador para o time. E aí eu vejo muito mais o papel do líder prover esse motivador para o time. Uhum. Eu acho que esse é um papel muito importante de manter o time sendo motivado pelos motivadores intrínsecos de cada um. Daí vem a energização das pessoas, como a gente estava falando agora há pouco, né? De energizar as pessoas. Com certeza isso vai energizar, né? Se algo que você busca e aquele ambiente está te provendo aquilo, tem como dar errado, né? De certa forma, isso é bem importante acontecer.
É, uma coisa bem legal, né, do que você falou, que além de entender as motivações, você entende se tá bom ou não dentro daquele ambiente, né? Tipo, eu gosto de autonomia, mas tá legal ou não tá, né? Então, existem formas também. Já chega a fazer assim de puxar cartinha para cima, o que tá rolando bem, cartinha para baixo, o que não tá sendo atendido. E um golaço da liderança, um golaço é quando pega um ponto não atendido e consegue prover aquilo de alguma forma pro ambiente, né? É muito legal. Na verdade, você dá um recado que você se importa enquanto líder. Você se importa com a motivação pessoal, você se importa com o bem-estar das pessoas, né? Então, isso é muito legal, né? Não é só rodar o negócio, beleza, eu fiquei sabendo e deixa cair lá no limbo, né? É rodar e ter uma ação, algo muito acionável, assim, depois que sai desse tipo de conversa, sabe?
Eu, sempre quando alguém me pede, enfim, uma coisa para eu falar para um líder, para mim é justamente isso que você falou, né? Essa coisa que se importe com as pessoas. E essa é uma forma de você demonstrar que você se importa ali com as pessoas, né? Tem N outras formas, mas essa é uma bem interessante, uhum, da pessoa se sentir valorizada. Tipo, não, fulano de tal, pô, realmente pensou em mim, fez alguma coisa por mim, me ajudou a alcançar tal objetivo. Então, acho bem interessante, né, esse ponto também. Andando aqui, né, caminhando na nossa conversa, um outro ponto que mudou muito também, né, vamos dizer assim, de 20 anos para cá, em relação à autonomia que as pessoas e equipes têm nas empresas, né? Então, antigamente, a gente via muito uma estrutura rigidamente hierárquica, vamos dizer assim, onde o direcionamento ele vinha todo de cima e embaixo você só tinha a execução, né? Então, é um ponto que acabou se tornando bem importante ali e fez toda a diferença, né, com um mundo mais complexo e tal, foi a questão do empoderamento. Daí eu queria entender de vocês como é que funciona aí o empoderamento hoje em dia, como é que a gente consegue empoderar as pessoas e as equipes ali para elas alcançarem esses objetivos, resultados que a empresa precisa.
Cara, esse é um ponto muito legal, assim, né, que a autonomia ela precisa ser alinhada, né? Então, é isso que é legal também no Management 3.0, que ele traz essa provocação, né? Pô, tem coisa que o time nem vai querer autonomia daquilo, né? Tem coisa que o time vai querer dividir uma decisão, tem coisa que o líder entende que, poxa, acho que não é o momento, né? Existem várias coisas importantes. Mas autonomia, cara, acho que, antes de mais nada, é algo que é preciso ser discutido, né? Acho que a galera tem que se reunir, o líder ali, dar clareza, né, sobre, pô, eu vou até aqui a gente vai junto, até aqui vocês fazem, depois me conta o que aconteceu, né, basicamente isso. Para mim é um negócio que motiva muito, né, motiva muito as pessoas, elas terem autonomia para tomarem algumas, né, ou tomarem as suas decisões, fazer o que elas têm que fazer ali no dia a dia, né. E, cara, assim, eu levanto muito, muito, muito... Sabe quando você levanta a orelha, assim, igual, né? Quando você escuta um negócio, você fica com a orelha em pé, né? Às vezes eu escuto, posso ouvir uma palavra ou outra, assim, mas tem que desdobrar para o time, né? Ou tem que descer para o time. Quando eu escuto isso, opa, já sendo a luz vermelha, né? Se eu tenho que desdobrar, se eu tenho que descer, já tem um problema de autonomia aí, né? Ou a informação não está chegando, ou a autonomia não está bem alinhada, enfim. É esse o caminho da autonomia aí na minha visão, tá?
Boa, eu concordo com o que o Renato falou, acho que tem esse caminho mesmo de compartilhar com o time e precisa também ser alinhado, né? E eu fico pensando nas gerações anteriores de modelo de gestão, poxa, como é que pode o líder saber tudo e saber até mais das pessoas que vão executar, né? Então, por que não compartilhar isso? Por que não dar autonomia para as pessoas? Eu falo muito isso para o meu time, né? as pessoas, eu costumo repetir sempre, pessoal, vocês são donos do tempo de vocês, e vocês sabem o que precisa ser feito. Então, não espere que eu venha com uma lista de tarefas, uma lista de coisas a fazer, assim, não vou chegar. Então, assim, acho que todo mundo tem essa liberdade para conseguir se organizar. E também liberdade para pedir ajuda, né? Então, você levanta a mão. Se for uma pessoa, poxa, eu não consigo fazer isso, eu preciso dessa ajuda, beleza, vamos lá. Mas, assim, de primeira, eu costumo fazer dessa maneira, dar liberdade para o time e falar, pessoal, vocês são os donos aí do tempo de vocês. Então, isso de certa forma já é uma parte da autonomia, né? De ser dono do próprio tempo. E além das atividades do dia a dia que a gente já compartilhou aqui, né?
E sabe o que eu acho que atrapalha muito a autonomia, gente? Assim, é a tal da palavrinha, né? O poder, né? Porque eu acho que tem muita gente que se incomoda de abrir certas decisões, ou até informação mesmo. Todo mundo aqui já conheceu alguém que, putz, é oráculo, né? Assim, todas as informações param ali, né? E uma ou outra passa, mas sempre tem que passar por uma determinada pessoa. Porque é poder, né, gente? Assim, eu me torno alguém muito poderoso se eu tomo decisão, faço aquele polegarzinho para cima ou para baixo, né? Enfim, e aí é o perigo, né? É um negócio bem capcioso esse do poder, porque geram vários problemas.
Para mim, pelo menos hoje, né? Eu enxergo o poder como a capacidade da pessoa conseguir ajudar a equipe a entregar resultados, né? Isso para mim é poder. Agora, você poder falar um sim ou não, isso para mim não quer dizer muita coisa, né?
É muito poderoso você conseguir potencializar o melhor das pessoas, né?
Exatamente.
Isso é poder de verdade,
exatamente,
né, cara?
É verdade.
Aí pensando nesse caso de... acho que eu ouvi essa palavra aqui algumas vezes, né? Que é auto-organização. Como é que a gente consegue fazer ali? Vamos imaginar que a gente tem uma equipe que a gente dá um espaço a mais para ela, mas ela fica um pouco confusa, não sabe exatamente como se organizar para conseguir resolver os problemas, talvez tenha alguma dificuldade. Como é que a gente consegue, talvez, fomentar uma auto-organização, ajudar a equipe a se desenvolver para que ela chegue num ponto onde a gente não precisa mais estar tão próximo ajudando ali, dando direção para as pessoas?
Acho que tem que ser algo bem gradativo, né? Assim, porque tem muita gente que confunde, inclusive. A auto-organização é o seguinte, né? Bom dia, tal, vocês são o time aqui, vocês se conheceram, tal, agora eu tô saindo, daqui 2 meses a gente se vê e vê como é que estão as coisas, né? E a galera perdidaça lá, sem saber nem para onde ir, nem o que tá fazendo ali, né? Então é algo que tem que ser construído junto, né? A auto-organização, né? Então existem 3 momentos que eu acho muito importantes, né? Muitas vezes o líder ele vai trazer uma orientação mais forte ali, ou as premissas, né? Que fazem parte do negócio, enfim. Depois, com o tempo, as pessoas vão fazendo isso de forma mais conjunta e organizando, né? De, poxa, até aqui vou eu, até aqui vai você, aqui a gente vai junto. Isso vai nascendo direitinho, esses acordos, né? E entendimentos. Até que chega um momento que a galera está super confortável para tomar as decisões e entende os riscos também sobre cada decisão. Sabe que pode contar com você enquanto líder, né? Isso é super importante, né, gente? Assim, é um time auto-organizável, tá? Mas quando precisa de uma liderança ali próxima, né, para justamente trazer essa experiência, trazer uma visão, às vezes, que possa ser um nível mais, um pouco mais estratégico, talvez, enfim. Aí, mas é algo que tem que ser construído ao longo do tempo, assim, não é algo que se dá de forma automática, igual a gente brinca, né, bate uma varinha mágica, pronto, o time agora se organizou magicamente, né, não vai funcionar.
Isso é algo que eu vejo, assim, um dos pontos mais difíceis de se atingir dentro de um time é manter um time auto-organizado. Eu, quando eu ouço essa palavra, eu imagino aquele momento que uma pessoa tá aprendendo a andar de bicicleta, sabe, quando você fala assim, vai lá, e a pessoa tá indo pro lado, você tem que correr e segurar para não cair. Então, assim, não pensa isso que o Renato falou, não pensa que, assim, pessoal, beleza, agora vocês podem se organizar aí, valeu, falou. Não vai funcionar, apesar de, mesmo que você tenha um time com pessoas sênior, as pessoas sabem o que tem que fazer e tudo mais, não funciona. Para mim, eu penso assim, ó, um líder nunca pode deixar de fazer perguntas para o time. Assim, quanto mais perguntas, mais o time reflete sobre isso e toma atitude. Então, assim, eu, naturalmente, eu começo com uma organização junto com o time, é bem compartilhado, né? Eu costumo até perguntar o que funciona para a gente, o que não funciona, e assim as coisas vão se organizando. Também tento, aos poucos, deixar de fazer algumas coisas e compartilhar junto com o time algumas responsabilidades. Então, o próprio time começa a se organizar, né? E só que essa questão de nunca ficar longe, assim, sempre estar próximo, justamente porque, como eu falei, né, para o líder fazer perguntas, ele tem que estar junto com o time, né? E tem que fazer sentido para o time. Não é aquele líder que aparece uma vez por semana, faz uma pergunta que o time não, já se olha e fala, meu, tá perdidaço, né?
Então... É o famoso mestre dos magos, né,
isso,
cara? Aquela galera nunca saiu daquele buraco lá por causa dele, aquele sem vergonha.
Só aparecia para atrapalhar. Então, eu
pô, que raiva, cara.
É verdade, eu penso nisso, assim. Já tive líderes assim e, assim, odiei, né? De poxa... A pessoa só vem perguntar uma coisa que a gente já tá fazendo há muito tempo e tá claramente assim, a pessoa tá perdida, né? Então na prática, eu vejo muito essa questão, assim, auto-organização e autogestão, vamos dizer assim, é uma sensação que o time precisa ter, mas um líder nunca pode ficar de fora, nunca pode ficar longe, assim, tem que estar perto justamente para dar esse input aí de perguntas, fazer o time cada vez mais refletir e seguindo aí, né, numa escada aí de alta performance, vamos dizer assim, né?
Eu costumo dizer que perguntas são uma das melhores ferramentas para desenvolver as pessoas. Eu lembro de uma época, assim, tem bastante tempo já, que eu estava atuando ali como algo próximo de um Scrum Master na equipe, alguma coisa nessa linha, né? Era meio que um líder informal, alguma coisa assim. E aí uma pessoa da equipe chegou pra mim e falou, pô, tô bloqueado aqui. Eu, tá bom, tudo bem. O que que aconteceu? Aí a pessoa explicou, não, tipo, tô bloqueado e tal, porque fulano de tal não fez um negócio que eu tô precisando. Não, tudo bem. Tipo, você chegou a falar com fulano de tal? Não falei. Aí eu fiquei quieto. Ele, tá, eu vou lá falar. Eu, ok, tipo, e isso se repetiu por umas duas ou três vezes, alguma coisa assim, né? Chegou num ponto onde essa pessoa percebeu que, tá, se eu for falar com o Eduardo agora, ela vai fazer exatamente as mesmas perguntas de novo e eu vou responder tal coisa, então tudo bem, eu já vou lá fazer. Então, chegou um certo momento que ela começou a fazer sozinha, né? Então, quer dizer, ela aprendeu ali a se autogerir, a gerir o próprio trabalho dela para conseguir alcançar o objetivo. E isso foi alcançado, pelo menos na minha visão, muito comigo fazendo perguntas ali, instigando algumas coisas que talvez ela nem sentisse confortável de fazer antes, né? Mas como eu trouxe isso, ela fez ali, enfim, ela começou a se sentir confortável e a coisa meio que aconteceu.
Pois é, cara, comunicação nunca deveria ser um bloco, né? Um impedimento, né? Acho que o Renato sabe bem, a gente já passou por isso, né, Renato? Assim, comunicação nunca deveria ser um bloqueio, assim. Isso é bem engraçado.
A gente já viveu isso junto, né, cara? Cheguei a falar isso, né? Seu bloco é falar com aquela pessoa, eu vou lá com você, apresento vocês e aí deixa o seu bloco, né? Tipo, como que falar com alguém vira um bloco, né, gente? Essa palavra, ela é muito capciosa, é engraçado, né?
Isso é verdade. Mas, de certa forma, por mais sênior que o time seja, as perguntas realmente são uma ferramenta super poderosa, assim. E até um caso que aconteceu recentemente, estava conversando com o time. Time, a gente vai subir, né, um produto para produção e um problema poderia acontecer. E beleza, a gente lida bem com problemas. Mas a pergunta que eu fiz foi, tá bom, problema pode acontecer, mas como a gente vai perceber esse problema? E não tinha uma forma. E aí a gente... Beleza, antes de eu subir, então, vamos criar essa forma de perceber o problema e depois a gente sobe. Daí a gente fica tranquilo. O problema vai aparecer, a gente vai ver e a gente consegue resolver. Então, assim, né? Não assume que o time tem todas as respostas e nem você tem todas as respostas, né? Então, assim, acho que usar perguntas tanto para o time se auto-organizar e começar a pensar nesses casos é bem poderoso mesmo.
É muito o lance da inteligência coletiva que a gente fala muito, né?
É.
Nenhuma inteligência vai ser maior do que juntar uma galera na sala, né? Não adianta você juntar, vou pegar um gênio aqui, a gente vai ter uma ideia brilhante, né? Junta uma galera e vai sair uma ideia muito mais interessante, vão sair pontos de vista muito melhores, desde que você tenha uma boa diversidade no time também, né? Porque tem gente que contrata a galera da mesma faculdade, mesma idade, mesmo gênero, sexualidade, mora no mesmo bairro, sabe aqueles negócios? Parece que deu Ctrl-C, Ctrl-V. E aí que a diversidade conecta, na criatividade para resolução de problemas, você trocar olhares muito diferentes, olhando para um ponto em comum, né? Interessante como as coisas elas meio que se conectam automaticamente, assim, né? Nada do que a gente está falando aqui é um favor para ninguém, né? A gente está dando dicas aqui que as empresas com certeza vão lucrar mais, desde que as pessoas estejam bem, né? E consigam desempenhar e serem parte da solução, né? O pessoal confunde um pouco isso, né? De, esse negócio de bem-estar, não sei o quê, esses coach e tal. Então, não é por aí não, galera. Assim, quando você está bem, você trabalha melhor. Então, pensa que se um time estar bem, né? Um time todo estiver bem, é o time todo desempenhando muito mais, tendo melhores resultados, né? Então, acho que é por aí, tá? Acho que essas conexões aí que a gente está fazendo são bem interessantes mesmo.
Uhum. E quando a gente está falando ali de Management 3.0, pensar que não traz resultado já é um negócio meio doido, porque se não trouxesse, a gente provavelmente nem estaria falando aqui, ninguém ia falar mais sobre o assunto, não entrega resultado, tudo bem, deixa para lá, né? E não é bem assim que acontece.
Exatamente. E de forma global, né? Vamos dizer assim, né? Se fosse, tipo, um negócio concentrado, funciona para uma ou duas empresas, não... Mas é um assunto muito amplo, né? Isso está mais do que provado que é uma maneira correta agora de se fazer a gestão, de trabalhar com o time e tudo mais. Né? Só para complementar, né? Até onde vai a auto-organização e autogestão, né? Que você pode pensar assim, poxa, um dia o gestor pode não ser mais necessário até no time, né? O time já sabe o que fazer, já sabe o que... O que eu aprendi com a minha experiência... E no começo eu pensava isso. No começo eu... beleza, a gente se organiza aqui, a gente aprende e... Beleza, não precisamos mais de líder, nossa. Né? Lindo, né? Eu espero que isso um dia aconteça, mas... O que eu aprendi com a minha experiência é... A figura da liderança, ela é muito importante, inclusive assim, para comunicar as pessoas, para onde a gente tem que ir como time, né? E dar uma visão de futuro, né? Construir esse futuro, idealizar esse futuro, como eu comentei aqui no começo. Então, depois que eu assim, aprendi com a minha experiência, também observando, eu vejo que a liderança ela é essencial, não é só para fazer o time trabalhar da maneira correta, ou melhor... ser um time de alta performance, de certa forma, mas sim de fazer o que tem que ser feito naquele momento e tudo mais. Né? É muito fácil um time se perder com ideias boas, sabe? Todo mundo tem muito boas ideias e é muito fácil, assim, como eu falei, o time se perder. O que a gente faz primeiro? O que a gente faz agora? Então, assim, a figura da liderança é o direcionador. Nem é a pessoa de gerente, né? O papel de fazer a gestão das pessoas, supervisionar e tudo mais. É muito mais um direcionador.
Né? Falando de Management 3.0. Eu costumo falar, Oda, que quanto mais um time funciona, né, de forma autônoma, né, você vai ter uma parte operacional cada vez mais autônoma, o líder tem a oportunidade de se tornar cada vez mais estratégico. Né? Então você para de conectar pontos para o time operar bem, e você começa a olhar lá para a estratégia, conectar o produto com a estratégia da empresa, fazer a conexão do time de uma forma mais interessante, você tem uma visão muito mais bacana ali de resultados, de impactos, né? Porque senão, você tem que ficar ali do lado do time ali, que senão você levantar, a galera para trabalhar na hora, né? Poxa, então você nunca vai conseguir olhar para uma estratégia, você sempre vai estar mergulhado ali na operação, né? Às vezes quando a gente pega líder assim, olhando o código da galera, fala, que coisa linda, né, cara? Tá... Pelo amor de Deus, né, cara? A última coisa que você tem que ver na vida é isso. Enfim.
Com certeza, com certeza. Aí, até pegando um gancho também, né, que a gente já passou, enfim, por esse ponto aqui, na beirinha dele, vamos dizer assim, que é quando a gente fala ali de auto-organização e tal, de alinhamento também, que é muito importante. Um ponto que está próximo disso, quando a gente fala de Management 3.0, é a parte de delegação, né? Porque tem coisas que a gente quer passar ali a responsabilidade para as pessoas, né? De alguma forma quer passar para elas, mas não necessariamente a gente vai querer simplesmente fazer o famoso delargar, né? Que é colocar no colo da pessoa e sair correndo, né? Como a gente falou aqui, o mestre dos magos. Então a ideia não é essa. Então, essa ferramenta do Management 3.0 também é bem interessante para alinhar ali expectativas, entender até onde é esperado que as pessoas vão, onde que a liderança vai entrar e tal. Daí eu queria entender de vocês, qual a experiência de vocês aí com uma parte de delegação ali, olhando um pouco da ótica do Management 3.0, queria entender aí como é que funciona para vocês.
Cara, muito legal, assim, eu já rodei e para mim ajudou demais a clarear assim papéis e responsabilidades dentro do time, até mesmo com uma outra área, né? Assim, a gente precisava lidar com outra área, então isso também ajudou demais. Assim, delegation poker é uma sequência, vamos dizer assim, uma sequência de níveis de delegação que o time pode assumir. Então vai do 1 ao 7. Se por acaso um significa que o time não tem nenhuma autonomia sobre algum assunto, e o 7 significa que o time tem total autonomia. Então, só para a gente imaginar, né, dentro desses 7 níveis, existe uma passagem de responsabilidade para o time. Então, tirando o nível 1, começando do 2, por exemplo, assim, de forma gradual, o gestor vai passando para o time. E como que faz isso, né? Primeiro, as decisões elas são tomadas pelo gestor, mas sendo compartilhadas com o time. Depois, no meio, assim, mais ou menos dos níveis, o time toma a decisão em conjunto com o líder, assim, por meio de votação, por meio de alguma outra forma democrática, mesmo que não seja a ideia do líder, se o time tomar uma decisão nesse sentido. É o que vai ser feito, né? E depois, indo mais para autonomia para o time, o gestor ele é informado. Ou ele é informado no nível que ele precisa concordar, ou ele é informado só no nível de informação mesmo. Só ó, a gente fez isso aqui, a gente está te avisando que a gente fez aqui. E beleza. Até no último nível, assim. Então, não existe o delargar, não está em nenhum desses níveis. O delargar seria um nível que não é nem delegar, né? Seria tipo, tô passando a responsabilidade para você, agora você que se vira aí e eu não vou estar junto com você. A sua decisão que você tomar vai ter efeito para todo mundo, mas enfim, deixa com você. Isso é bem ruim, assim, sabe? Isso não empodera as pessoas, honestamente. Eu acho que isso gera um efeito até ao contrário, assim, gera um efeito de medo. Como o Renato falou, tem coisas que os times não querem ter autonomia, né? Não quer se envolver, não quer participar. Então, isso.
Dependendo do ambiente, a galera não vai querer autonomia nenhuma, né?
É,
Decide tudo
exatamente.
aí, cara.
Pensa num
Senão a
ambiente que,
bomba explode na
assim,
minha mão, né?
exato, pensa num ambiente que é punitivo em relação a erros, né? Então, assim, poxa, você tomou a decisão e deu errado, e valeu, falou, tchau. Então, assim, ninguém quer estar nessa situação, não
Rola um
existe.
erro, a primeira pergunta é quem que fez tal, não sei o que, eu quero
Exato.
pegar. Me
E
dá o
isso.
CPF, o RG. Eu sempre brinquei assim, eu trabalho só com CNPJ, não trabalho com CPF.
Isso, cara.
Então você não
Exato.
vem tentar achar o
Boa.
culpado, que o time é culpado e eu, enquanto líder, sou tão culpado ou mais do que. Tá.
Exatamente. E aí eu já na minha carreira participei assim de ambientes ruins desse jeito. onde mesmo com essa pergunta, assim, ah, quem fez e tal, o líder tinha, assim, aprovado, aceitado, e mesmo assim existe a punição, sabe? Então, assim, existem ambientes muito, muito, muito ruins, assim, nesse sentido, né? Bem, bem improvável que aconteça uma forma de delegar bem tranquila, né? Então, no fundo, acho que as pessoas... Hoje, eu acho que esse é um assunto que os gestores tradicionais menos sabem fazer, que é como que eu delego para o meu time. Então, assim, o pessoal que está ouvindo, está começando agora na gestão, saiba que existem 7 níveis de delegação e em nenhum deles o líder sai da decisão, em nenhum deles. Em todos o líder está presente, ou como decisor, ou como compartilhar a decisão, ou como informado. Então, isso é algo que já me ajudou muito, assim. Foi um exercício até interessante para completar aqui, deixar o Renato falar também. Um exercício interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com um time, pensa que eu era um papel de middle management. Existia uma gestão alta e o time, né? E o time não, assim, não tinha possibilidade de fazer nada sozinho. Tudo tinha que pedir uma permissão, sabe? Já estava imaginando algum dia que alguém pedisse para ir no banheiro, assim, sabe? Oh, posso sair e tal? Porque, assim, era muito, muito, muito restritivo. Quando eu rodei isso, foi até interessante porque o pessoal que estava mais na alta gestão falou assim, mas... Tipo, vocês me perguntam algumas coisas, né? Vocês me perguntam porque vocês querem perguntar, mas vocês poderiam decidir entre vocês, né? Não precisaria. Entende? Foi uma questão tão bacana, assim, foi um momento tão bacana de participar, porque o time se sentiu empoderado ali na hora, falou assim, ah, é? Então tá bom, então vamos fazer, então a gente faz. E o time começou a se organizar de uma forma, assim, diferente, sabe? A gente me sentiu ali, mesmo que sejam coisas menores, por exemplo, férias, era uma coisa que o time descobriu que o time mesmo poderia se organizar e tem a restrição, mano, não pode sair todo mundo no mesmo dia, né, não pode deixar, assim, não, tem que ter um plantão e tal, então assim, essas são as regras, pessoal, vocês conseguem se organizar em cima dessas regras, e o pessoal falou, ótimo, excelente, sabe? Eu posso escolher minhas próprias férias, assim, junto com o time, não preciso de permissão, não preciso de que alguém me diga, né, qual é o tempo que eu tenho que tirar férias e tudo mais. Por incrível que pareça, isso existe.
Cara, trazendo um caso real aqui, uma vez eu entrei numa empresa, meu primeiro dia na liderança de uma equipe, na hora do almoço, uma pessoa lá do time veio me perguntar se ela podia sair para almoçar naquele horário, cara. Então. Sério, sabe a hora que você olha para a pessoa, você vê em câmera lenta e você saca o tamanho do buraco que você entrou, né? Cara, por que que essa pessoa tá me perguntando isso, né? Aí eu respirei, falei, eu expliquei, né? Falei, bom, acho que esse tipo de... Eu trabalho de uma outra maneira, não sei com qual tipo de liderança você está acostumado, mas esse tipo de coisa não é um tipo de pergunta que você vai precisar fazer, né? Ainda brinquei, né? Não tô assim mais tranquilo. Falei, bom, então me fala uma coisa, você trabalha melhor com fome ou sem fome? O cara falou, sem fome. Eu falei, então você já tem sua resposta, cara. Eu quero você se sentindo bem aqui para trabalhar o melhor que você puder. Então, mas é bem emblemático, né? Quando uma pessoa chega nesse nível de pergunta, poxa, qual o tipo de liderança que ela estava acostumada ali, o tamanho do controle que era colocado, né? E um time que não entregava, né? Um time que não dava Exato. Resultado com todo esse controle aí. Né?
Já está a prova, né? Que esse controle não faz entregar mais, né?
Exato, o que é contraintuitivo, né, gente, assim, por muitos anos o controle era o que a galera entendia que é o que garantia, né, é o que garantia o resultado, hoje você entende que o controle te afasta, né, é um pouco contraintuitivo para muita gente, mas é o que te afasta do resultado, porque você não obtém o melhor das pessoas.
Uhum. E tem um ponto que eu acho legal, assim, comentar sobre o controle, é que talvez... muito talvez ele ajude no curtíssimo prazo a entregar alguma coisa. Agora, quando a gente fala ali de médio prazo e longo prazo, com certeza ele vai atrapalhar e muito, né? E, obviamente, se a gente estiver pensando só no curto prazo, então a gente está cavando a nossa própria cova, né? E é justamente o que a gente não vai querer fazer ali. Então, né, ajudar o time a se desenvolver e as pessoas a se desenvolverem para que elas consigam tomar melhores decisões, tenham mais autonomia, para que a gente, vamos dizer assim, né, nós líderes, ao longo do tempo, percamos cada vez mais controle, né, dos detalhes ali, né, para mim é o melhor cenário quando a gente fala de um jogo sem prazo, vamos dizer assim, um jogo que não tem prazo, uma data de chegada, vamos dizer assim. Aí, um ponto que eu queria ver com vocês, né, assim, que eu acho bem interessante também, que ele é abordado pelo Management 3.0, mas ele também é muito, muito visto assim, no ágil como um todo, né, em todo o movimento ágil, que é a parte da melhoria contínua, enfim, enfim, o pessoal do Kanban chama de Kaizen, enfim, mas a parte de melhoria contínua mesmo. Enfim, pegando um cenário prático aqui, se apoiando no Management 3.0, como que uma equipe que tem problemas talvez crônicos ali consegue fazer para ela melhorar, enfim, evoluir ao longo do tempo? Talvez uma equipe que tem dificuldade de fazer experimentos ali, como é que ela consegue evoluir?
Cara, esse é um ponto bem interessante, né? Eu sei que eu estou sendo até repetitivo, né? Mas é a questão do ambiente que eu falo tanto, né? Muitas vezes, primeiro, o time tem esse momento de reflexão, né? As equipes possuem esse momento de reflexão. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa, né? Tem aquela figurinha engraçada, né? Que tem um cara empurrando uma carroça com a roda quadrada, né? E o outro cutucando ali, ele fala, cara, agora eu não... E o outro dando ideia ali de uma roda, né, redondinha e tal. E ele fala, cara, tô muito ocupado agora, tenho que empurrar essa carroça aqui, etc. É algo mais ou menos assim, né, num resumo. E é justamente parar esse momento, parar de empurrar a carroça lá, sentar. E, bom, tem uma forma melhor da gente fazer isso, né. Então é muito de ter um momento, que é a tal da retrospectiva, mas independente do nome, é sentar e refletir, né, sobre como estamos, qual a nossa maior dor, e muito importante, que aí para mim tá a maior pegadinha, é priorizar, né, porque quando você começa a falar de problema, aí às vezes a galera, né, putz, problema é o que não falta, né, vai naquela coluna, o que tá bom tem duas coisas, o que tá ruim tem 70 coisas, né. Mas beleza, o que dói mais nesse momento, né? Prioriza uma coisa. Eu sempre comento com os times assim, poxa, se a gente fizer um Kaizen a cada 15 dias, dois Kaizens por mês, galera, em 6 meses a gente está voando aqui, né? Então é muito desse momento aqui. E existe outro momento que a gente costuma fazer muito lá, na CIT, por exemplo, que é a análise de causa raiz, né? Que já é um tipo de retrospectiva bem técnica, onde o pessoal entende ali os maiores problemas, os maiores bugs mesmo de código e começa a fazer os 5 porquês em cima, que é a técnica do Lean lá, para entender o que está causando aquilo e como resolver a raiz daquele problema técnico também. Tá? Então, hoje, dentro dos contextos que eu trabalho, a gente tem esses dois momentos, são muito sagrados assim, e deles nascem alguns Kaizens, e o mais importante é ter tempo para executar também, né? É ter tempo para refletir, é ter tempo para executar, e são coisas que vão concorrer com o desenvolvimento, por exemplo, com a execução ali de outras tarefas, né? E de novo, olha como pode ser contraintuitivo mais uma vez, né? Mas, pô, essa galera tá toda hora parando para melhorar e não vai sair lá do outro lado. Gente, é algo sustentável, né? Daqui a pouco esse time melhorou tanto que todas essas paradas valeram tanto a pena que você está desempenhando 3 ou 4 vezes mais. Então, é pensar dessa forma muito estratégica, tá? Essa é um pouquinho aí da minha vivência sobre Kaizens aí.
Boa, eu também acho importante, assim, prover o máximo de segurança psicológica para as pessoas, para que elas possam errar, e saber que tem um suporte e um mecanismo para que isso não aconteça mais. Então, se você simplesmente impede isso de acontecer, você impede de você observar, de você perceber que tem um problema. É aquela velha história, né? Se você impede o time de errar, o time simplesmente não vai fazer nada, porque o melhor jeito de não errar é você não fazer nada. Então, provendo segurança psicológica de uma maneira que o time fique tranquilo de falar o que pensa, de assim, não ter medo de subir, de fazer as coisas, assim, mandar as coisas para a produção, basicamente, né? É, se a gente está falando de um time de desenvolvimento, se você prover esse momento, eu acho que o time começa a mostrar os problemas, né? Esses problemas começam a aparecer. E aí entra nessa segunda fase que o Renato falou, que é como que a gente mapeia um problema para uma solução? E a gente não repete isso. Existem técnicas, uma delas é os porquês, que o Renato comentou. E isso, tudo isso, não exatamente os cinco porquês, mas se você conseguia extrair das pessoas numa retrospectiva o que elas realmente estão pensando e sentindo e que elas têm ali, estão enxergando de problemas, aí você pode chegar num nível máximo assim, de observar os problemas, tanto os problemas de relacionamento entre as pessoas ou problemas, enfim, processos que estão mais atrapalhando do que ajudando o time. Eu costumo dizer, né, assim, aquela pedra que está no caminho, ela não deve, a gente não deve observar, pular ela, a gente tem que observar ela, tipo, tropeçar nela, cair e fazer com que a gente faça alguma coisa para não acontecer de novo, né? Então, de certa maneira, eu vejo isso, assim, a melhoria contínua começa em a gente prover um ambiente com que os problemas apareçam frequentemente e naturalmente.
E só uma pitada final aqui, eu super concordo com o Oda, onde começa a execução e só termina com uma métrica, tá? Você tem que medir de algum jeito. Alguma coisa, algum ponto, eu sempre brinco, algum ponteiro você tem que olhar. Porque como que você vai entender que aquele Kaizen realmente foi uma melhoria, né? Às vezes você está executando aí diversos Kaizens, levantando, priorizando, e o time está entregando menos, né? Então, provavelmente, você está olhando para as causas erradas também, né? O time não está enxergando, tem alguma coisa acontecendo ali, enfim, no ambiente, de alguma forma, né? Então, é muito importante estar medindo algo, né? Poxa, que tudo sempre é uma hipótese, né? Quando a gente acha um problema. Então, se eu tenho essa hipótese, eu vou atacar dessa forma, meu número hoje é tal, né? O que eu acho que vai acontecer com esse número? Vai aumentar ou vai diminuir? E olhar para ele depois e ver se realmente aconteceu o esperado, para rodar um outro experimento, né? Então, sempre tem que ter um ponteirinho, galera, que senão fica naquela de eu sinto que estamos melhorando, né? Eu acho que estão... Cara, isso é muito perigoso, muito perigoso.
E é perigoso também assumir que o que não tá bom para você também não tá bom para ninguém. Acho que isso é importante também. Até eu penso nisso, né? Quando uma coisa não tá legal e alguém vem falar comigo, eu falo, poxa, por favor, fala na retro, vamos ver se mais pessoas também têm essa sensação, também têm esse pensamento, tá achando também que tá acontecendo isso. E vamos observar. Às vezes não é uma coisa geral, assim, às vezes é um sentimento de uma pessoa. E a maneira de resolver a tratativa é diferente quando é algo com o time ou quando é com uma pessoa, né? Então, tudo isso é o papel do líder, assim, por isso que eu falo que voltando na questão da auto-organização, esse momento não pode faltar, mesmo que o time seja super organizado e tudo mais, em algum momento precisa ter a liderança precisa se movimentar para que o time sempre melhore, né?
E uma coisa que às vezes a gente não presta tanta atenção, ou pelo menos a gente não considera tanto, é que pegando aí um gancho, né, que o Renato deixou, mudando, qualquer tipo de mudança, obviamente, ela pode trazer melhorias, mas pode piorar alguma coisa também, né? Então, a gente sempre corre esse risco. Então, é sempre bom ter isso em mente também. E um outro ponto, aí pegando o que o Odair falou, que eu acho muito importante mencionar, é a importância da segurança psicológica. Segurança psicológica é chave, porque se as pessoas não se sentirem seguras psicologicamente no momento de uma retrospectiva, no dia a dia, dificilmente elas vão trazer aqueles problemas que são os piores problemas que estão sendo jogados debaixo do tapete, né? Então, as pessoas vão reclamar talvez do ar-condicionado, do café que está frio, mas vão reclamar talvez que as pessoas, sei lá, estão trabalhando até tarde e, pô, está sendo muito ruim para todo mundo. Elas vão reclamar porque vão ter medo de alguma consequência negativa e tal. Então, se sentir seguro psicologicamente é fundamental ali para a gente conseguir abordar pontos que realmente importam para as pessoas, para a equipe e para a empresa como um todo.
Cara, e como eu falei no começo, assim, não tem como, assim, pessoas que têm mais de 10 anos não atravessarem essas mudanças, assim, não passarem, por exemplo, a não ser que a pessoa entrou na área há pouco tempo já com esse assunto segurança psicológica sendo muito mencionado, tá muito amplo, né, esse assunto, mas na boa... Isso não existia, nem existia, assim. Se existia, eu não tinha ouvido falar, assim, há muito tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, assim. Vamos dizer que eu comecei
não
na carreira
com 20...
Não era um
ponto de preocupação, né, Rodrigo?
Não, de jeito nenhum, cara, assim. Era visto ao contrário, inclusive, assim, ó. Um ambiente de pressão, ele era visto como um ambiente que fazia as pessoas se mexerem e tudo mais. Mas estudos recentes da psicologia mostrou que realmente a pressão, ela faz uma pessoa se movimentar, mas existe um nível leve de pressão, que acima disso, a pessoa ela tem atitudes contrárias, assim, sabe? Ela evita, isso impede a pessoa de crescer. Então, de certa forma, existe uma relação com uma pressão e a alta performance, mas é uma relação... muito, existe um limite muito mais baixo do que isso que a gente está falando de ter um ambiente ruim e tudo mais. Isso, assim, como eu falei, assim, estudos recentes de psicologia e também de neurociência mostram essa relação e de que quando isso ultrapassa, você está fazendo um efeito totalmente contrário. Então, assim, quando existe uma competição, um estresse, enfim, assim, no time, no ambiente, as pessoas vão ter atitudes contrárias à alta performance.
É o que o Eduardo comentou, eu acho que é curto espaço de tempo, né? Você consegue pressionar, você pode obter alguma coisa, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Amanhã, né, eu sempre falo isso, não adianta apertar a galera aqui e entregar horrores em uma semana, porque na semana que vem eu não vou ter mais ninguém aqui. E a gente não entrega nunca, não vai entregar mais nada. Então, se tem um ponto aí que eu gostaria de pegar, assim, que eu acho que a pressão movimenta as pessoas mesmo, movimenta as pessoas para outras empresas. Né? É o único movimento que a pressão faz de forma favorável, assim. Né?
É verdade. As pessoas estão em busca de serem elas mesmas, né? Assim, de aceitação.
O propósito movimenta, né? Não a pressão, né? Então, movimenta. Tem uma inversão bem diferente aí, né? Tem uma pegada completamente diferente.
É só imaginar que, assim, as maiores empresas do mundo são empresas que não têm 100 anos de idade e não é a mesma gestão de 30 anos atrás. Só para parar para pensar nisso, você já diz que, cara, isso faz alguma diferença, né? Esse assunto, esse modelo de gestão tem alguma diferença, né?
Mas para respeitar o tempo de todo mundo aqui, eu vou finalizar. E para fechar, eu vou pedir para vocês falarem como é que as pessoas conseguem encontrar vocês por aí, além do Conversa Ágil, né? Podcast lá. Onde mais as pessoas conseguem entrar em contato com vocês?
Cara, eu uso bastante o LinkedIn, uso bastante o Instagram. Então, me encontra lá, Odair Bonin, lá no LinkedIn. Até rimou, né?
Essa mas rima foi de propósito, né?
Não, inventei agora, sem querer.
Pensei. Pô, vou querer uma rima também agora. Pá.
Vai pensando aí, cara. A gente não tem nenhuma rede social, mas pensa aí. Eu uso bastante, então, como falei, né? Me encontra lá no LinkedIn. E também, aproveitando, Edu, assim, a deixa, vocês conseguem se conectar com a gente também no Instagram do Conversa Ágil, @conversaágil. Todo dia tem post, a gente tá sempre com episódios aí, inclusive o nosso, Edu, logo mais vai estar no ar.
Boa.
E é muito, muito show de bola, então é isso aí.
Boa. Bom, também uso bastante o LinkedIn, né, vocês vão encontrar facinho lá, Renato MAC, né, é só isso, Renato Mac, porque não tinha o Renato Macedo disponível mais, né, gente, é tão simples quanto isso, tá?
Essa é a vantagem de ter um nome igual o meu, né?
É, exato, cara, pô. E dá para fazer até a rima e o meu ainda não consegui pensar em nada. Mas é isso. A LinkedIn eu uso bastante, assim. Todos os canais do Conversa Ágil, né? A gente tem o LinkedIn, a gente tem o site, né? Que dá para acessar tudo lá, conversaagil.com.br, o Instagram, como o Oda comentou. E estamos também em todas as plataformas do universo, né? Além do Spotify, Deezer, tal, qualquer coisa que você fala, isso aqui acho que tem podcast dentro, a gente vai estar lá dentro também. É
Show
isso
de
aí.
bola, é isso aí.
E Edu, cara, obrigado demais pelo convite,
Show de
adorei
bola, Edu.
participar aí como convidado. É bom vir de convidado,
Curti,
né?
cara.
É sempre muito bom assim.
Curti também, Edu. Obrigado pelo convite de verdade.
Boa. Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima.
Valeu, até a
Valeu.
próxima.